Olá, Thiago.
Bem, em Maringá.
Thiago, uma pesquisa divulgada esses dias mostra que a desaprovação ao governo do presidente Lula aumentou, é isso?
Bem, em Maringá. É bom a gente salientar que nós estamos no ano pré-eleitoral e isso acaba tendo um pouco de impacto em relação àquilo que nós vemos nas questões políticas do Brasil. Pesquisa divulgada pela Atlas Intel, que é um instituto que foi muito bem nas eleições passadas, inclusive, com 1% de margem de erro, mais de 5 mil pessoas entrevistadas no Brasil, mostra o que para a gente? Mostra que, pela primeira vez nessa série histórica, a avaliação de ruim ou péssimo superou a avaliação de bom ou ótimo do governo Lula. Está 45 a 43. E aí o restante, aí, o que sobra, é a avaliação regular. Então, isso é um reflexo claro de que o final do primeiro ano de mandato do Lula está mostrando o fim do namoro dele com as pessoas e com os eleitores em geral. Aquelas pessoas que deram crédito, acreditando que o Lula melhoraria o governo, a avaliação de governo não está acontecendo, não está dando muito certo. Então, esse fim de namoro do Lula, do eleitor com o Lula, em linhas gerais, tratando aqui em termos de Brasil, mostra para a gente que o namoro dele também está perto do fim. Agora é hora de mostrar para que ele veio de fato ao governo. Eu dizia no período da eleição que não deixasse uma excelente imagem de governo, não imagem pessoal, nós teríamos um desgaste muito grande em relação às questões políticas e à permanência dele na presidência da República com o aval do eleitorado. Aí quando a gente olha a mesma pesquisa, fechando essa primeira rodada aqui, nós vemos que a imagem de alguns líderes políticos melhorou muito de quem são os líderes que mais ganharam pontos com a população. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né, esses dois acabaram sendo os vencedores, e o próprio Lula ganhou uma gordurinha para queimar. Mas os 27 pontos que o Tarcísio faz em relação à imagem pública das pessoas, avaliando ele como ótimo, bom, um dos potenciais candidatos ou pré-candidatos à disputa eleitoral de 2026, com força para chegar e tentar ganhar do Lula, que tem um vice-presidente da República ganhando muito mais pontos do que ele mesmo. Agora, o que esse cenário ele acaba interferindo nas eleições municipais do ano que vem? Interfere, Luciano e ouvinte da CBN, muito pouco saibam levar a campanha de acordo com as pautas municipais. Por que acaba interferindo muito pouco? Porque se você tem um pré-candidato sabendo trazer as pautas municipais, ele consegue, de fato, transformar o debate nacional, que vai permear uma hora ou outra na cabeça do eleitor, para um debate local. Normalmente, os debates nacionais não entram, as pautas nacionais não entram nas pautas locais. E o pré-candidato a prefeito souber colocar essa pauta local à frente da pauta nacional, que é o que normalmente acontece, a polarização Bolsonaro e Lula tende a perder bastante força no debate da eleição municipal. É a velha história. A pauta da poda de árvores em Maringá, ela não tem ideologia direita-esquerda. O buraco na rua em Maringá não vai ter ideologia direita-esquerda. E a falta de pessoas para atender nos postinhos de saúde também não vai ter ideologia. Independentemente do governo sendo direita ou esquerda, essas coisas precisam acontecer e o eleitor deve levar isso mais em conta do que uma pauta estritamente polarizada. Então é bom a gente ficar de olho como que as eleições serão conduzidas em Maringá. Na eleição passada de 2020, quando as pessoas tentaram municipalizar o debate que é nacional, entre ideologia, entre Bolsonaro e Lula, entre valores éticos, valores cristãos, entre segurança pública e todas essas pautas que apareceram no Brasil recentemente, isso não colou, não deu certo. O eleitor mostrou nas urnas que ele queria uma resposta prática para as atividades do município e que naquele momento ele não queria arriscar em uma novidade num período ali quase que pandêmico ou totalmente pandêmico, depende muito do viés de quem analisa aquela eleição de 2020. Então, em linhas gerais, o eleitor buscou escolher alguém que já estava capacitado e já estava conduzindo o governo e não quis mudar. Isso se reverberou para as grandes cidades do Paraná. Qual vai ser o debate de 2024? A tendência é que a gente tenha um debate mais voltado para uma renovação política, mas comparando com as possibilidades que o governo municipal pode oferecer para o eleitor. E aí eu acredito que esse debate Lula-Bolsonaro, direita-esquerda, tende a reduzir bastante nos municípios do Paraná. Em especial em Maringá, não sei até que ponto isso vai conseguir ter um peso fundamental no voto. Diferente da pauta legislativa. Aí sim, uma eleição para vereador, a gente deve ter esse debate um pouco mais presente, um pouco mais acalorado, um pouco mais aflorado, até porque a Câmara de Maringá debateu nos últimos anos temas bem ideológicos, digamos assim, né? A criação do Conselho LGBT, a criação do feriado da consciência negra, ou a não criação do feriado da consciência negra, e outras pautas que envolveram os costumes ou os valores. E isso mobilizou pessoas para passem a levar esse debate para dentro do parlamento, o que é muito natural. Então, talvez, para a eleição de vereador, a gente tenha, sim, um som mais forte com essa aprovação do Lula. Para uma eleição do Poder Executivo, talvez isso não cole tanto, Luciana.
Tá certo, Thiago. Obrigada. Até amanhã.
Bem, e até amanhã.